Vamos, eu não percebi, Paulo, o que é que disse? Ah, sim, eu vou falar sobre isso, mas antes já falamos sobre isso. Antes quero acordar uma outra coisa, que é relativamente às substituições. Vamos criar aqui uma regra relativamente às substituições, Cecília. Vamos criar uma regra relativamente às substituições. As substituições são apresentadas sem necessidade depois de serem autorizadas, não é? São apresentadas até à véspera, às 19 horas, e a admissibilidade ou não é dada até às 20 horas da véspera. Está bem?
Sendo que a véspera de segunda é sexta.
A véspera de segunda é sexta, naturalmente. Véspera, dias úteis. Até às 19 horas entram e até às 20, se não forem admitidas pela mesa, recebem informação. Se não receberem informação, são distribuídas, se entrarem depois, são inadmitidas.
Ok, portanto, até à véspera,
19 horas. 19
horas,
sim. Está bem?
Se entrarem depois dessa hora, automaticamente
são rejeitadas. São rejeitadas. Qualquer proposta de substituição. Estamos de acordo?
Deputada Andressa. Um esclarecimento antes de. Para que fique claro em relação às propostas de substituição, aquilo que a gente já decidiu no ano passado, e uma proposta de substituição é de facto substituição para, digamos assim, corrigir qualquer coisa que está mal. Não é uma proposta completamente diferente.
Pois não.
Porque se for completamente diferente. Portanto, o nosso critério da mesa é esse, não é? Se, pronto.
Muito bem. Esclarecido que uma substituição. Esclarecido que uma substituição é uma substituição e não uma proposta de alteração, elas têm que entrar até às 19 horas.
Se a proposta sobre o IVA, não se vai usar esse mandato para procurar um preço sobre IVA. Mas não
acho que tem alguma análise de partidos. Não, claro, não. Não, Mariana, eu acho que não estamos aqui com formalismos, pois não? O que o Paulo Trigo Pereira quis dizer é que não se pode utilizar esse expediente para apresentar propostas novas. Mas isso já sabíamos, substituição. André, queria dizer qualquer coisa?
Queria perceber uma questão. Portanto, foi aqui percebido por mim que até às 19 horas da véspera, qualquer proposta que entre é aceito para votação no guião do dia,
dia
seguinte.
Não. É só de substituição.
Só de substituição.
O que é que eu disse? Substituição?
Não,
peço desculpa. Não. Proposta de substituição. Ok. Mas depois o Presidente disse que, se for aceito pela mesa, até às 20 horas. Porquê é que não pode não ser aceito?
Pode
em que condições?
Ser se não tiver natureza de substituição. Se tiver natureza de substituição, é sempre aceito.
Se for uma proposta de alteração.
Se for algo novo.
Completamente diferente. Não é?
Se a proposta disser no artigo 4 e o conteúdo é propomos A, B, C e D, se acrescentar o E, já é uma substituição.
Claro que é uma substituição, claro. Sim, claro que sim. Claro que sim, se for uma coisa completamente nova, é que não. Certo?
Já não é substituição, é alteração.
É para um primitivo que entre propostas fora do esquema com o que podia despedir.
Exatamente.
É que o prazo para as propostas de alteração já acabou. A questão é essa, não é? O prazo para as propostas de alteração já acabou. E, portanto, nós não vamos abrir mais prazos para propostas de alteração à PPL, não é?
Substituição e as propostas de alteração também.
Exatamente.
Manter o conteúdo, mas alterar.
Só se não forem. A mesa só usará se olhar para uma proposta certa. Aqui isto não é uma proposta de substituição da anterior. Isto é uma coisa completamente diferente.
Bom. De artigo. Pois. Mas isso. A razão por que fazemos as junções e este trabalho mais minucioso é precisamente para não acontecer o que aconteceu o ano passado, que foi com o mesmo conteúdo alterar o artigo, ou com o mesmo conteúdo pondo uma vírgula, ou o que quer que seja, não é? São expedientes, como é evidente. De resto, propostas de substituição, todos sabemos o que são propostas de substituição, um ajustamento do teor da proposta de alteração. Temos todos a proposta. Viram, com certeza, não houve nenhuma impugnação às propostas de junção apresentadas pela mesa, e recebemos um conjunto de outras propostas de junção apresentadas por diversos partidos políticos. Eu tenho a dizer o seguinte: relativamente a este IVA na cultura, que é apresentado como proposta de junção pelo Bloco de Esquerda, pelo CDS, pelo PCP, pelo PS e pelo PSD. Exatamente. São as propostas de alteração que estão no IVA da cultura. Na segunda página, onde começa a fábrica COFAPO, cá em cima, cá a meio, está a IVA da cultura. E estão aqui identificadas um conjunto de propostas de alteração que entraram por via de vários partidos políticos. E foi feita agora a proposta de junção de todas estas propostas. Ora, estas propostas reportam a alteração do mesmo artigo da PPL. É o 200, é olhar para aqui, tem o 209 e o 211 e o 212, quer dizer, são seguidos, não é? Justifica-se fazer uma junção quando reportam artigos que são seguidos?
Não, mas... Estes casos, nós criamos esta regra para quando são propostas ad hoc, não são de alteração à lei, para evitar...
Esta proposta é do PS, não é?
Do vice-presidente.
Ah, do vice-presidente. Pronto.
Não sei se está a falar do vice-presidente ou do PS.
As coisas que são fixas no dinheiro, IRS, PSC, não há possibilidade de haver esta transparência. Acho que podemos simplificar e seguir.
Isto é uma proposta do vice-presidente, se o vice-presidente quiser dizer porque é que propõe esta junção.
Isto é muito simples. Em relação ao IVA, há um artigo que tem a ver com a lista 1, há um, o 211. O artigo 212 tem a ver com a lista 2. E, portanto, quando há propostas que incidem sobre exatamente a mesma coisa, posso dar o exemplo do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda partiu isto tudo em propostas independentes. Não estou a tecer juízo de valor, isto é um juízo de facto, não é? Não estou a tecer.
Não se perca com os ataques.
Não. Repito, o Bloco de Esquerda partiu isto tudo e, portanto, faz uma proposta que aparece sobre o mesmo assunto, retira, portanto, algo que está na lista 1 e que é metido na lista 2, há uma proposta, digamos assim, a retirar na lista 1 e depois meter na proposta de lista 2. Todos estes artigos, obviamente, estão articulados, digamos assim, e incide tudo sobre a mesma coisa. Quando eu tiro, embora em termos do articulado da PPL, é o 211 e o 212, isto é tudo sobre a mesma coisa. E, portanto, as propostas, nós podemos ir ao detalhe, mas eu acho que não vale a pena ir ao detalhe de propostas, mas é assim, o tema aqui é exatamente o mesmo. Aliás, este é o princípio da agregação temática. A agregação temática...
A agregação temática é precisamente quando as propostas de alteração incidem sobre normas dispersas.
Mas isto é, isto é o mesmo tema. Isto é o IVA. E é saber se uma determinada coisa, por exemplo, o cinema, está na lista 1 ou na lista 2. A tesourada está na lista 1 ou na lista 2. Fica um bocado, do meu ponto de vista, elas devem ser agrupadas, porque no fundo nós estamos a tratar tudo da mesma coisa, mas obviamente que estou disponível para ouvir outras opiniões.
Eu acho que neste caso em particular, que, claro que cada um analisa estas coisas do seu próprio ponto de vista, e eu aqui a proposta do CDS aparece em terceiro, mas olhando para a lógica do guião vai dar mais ou menos ao mesmo, porque a proposta do CDS é exatamente no sentido contrário da do Bloco, portanto elas vão dar mais ou menos. Eu creio que se seguirmos o guião não se alterem muito a ordem de entrada das propostas, pelo contrário, o próprio guião vai dar exatamente ao mesmo efeito que isto. E eu sei, porque esta é a primeira, a proposta do CDS é a primeira que põe a Taurum aqui a ser votada. É assim no guião e também é assim nesta lista. E eu creio que para o Bloco o efeito é exatamente o mesmo.
Não é a primeira aqui.
Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, com o efeito de juntar a tauromaquia e as todo o IVA da cultura, com o efeito de a juntar na lista dos 6%, na lista 1, sim, é a primeira proposta, porque a proposta do Bloco não faz isso.
Só para não dizer que é o 211 e não o 250.
Não acho que altere.
Eu percebo a preocupação do Paulo Trigo Pereira, mas eu parece-me que no caso de propostas de alteração à PPL, a ordem das propostas é ditada pela própria natureza da proposta. Ou seja, a PPL tem uma sequência. Há quem altere o número 2, o número 3 e o número 4. E obviamente que as propostas entram no sítio adequado à natureza da proposta. Portanto, é o próprio PPL e a natureza das propostas, conjugadamente, organizam as propostas. Aí parece-me que mexer aqui nisto podia criar confusão adicional. Portanto, eu penso que, por exemplo, neste caso concreto, não sei se haverá outros, o mais natural seria seguir a ordem dos guiões. Coisa diferente é quando, no mesmo tema, e eu aqui queria introduzir outra questão que não foi introduzida, é quando, além das propostas de alteração ao guião, à PPL, há propostas de aditamento à PPL que podem estar noutro sítio qualquer. Nesses casos, essa que está perdida a algures pode-se ir buscar e juntar o mais próximo possível destas. Mas é de outra natureza. São aquelas que são de aditamento à PPL e, portanto, cada partido insere-as onde quiser e, por acaso, podem estar muito longe do sítio onde estão a ser discutidas as outras pela sua ordem natural da PPL. É o caso aqui de uma proposta do PSD de aditamento de um 211A. Por acaso está perto, mas podia ser aditamento do 220 ou 30, e nesse caso era preciso puxá-la para lá. Mas no que diz respeito às da PPL, eu acho que elas estão inseridas naturalmente no sítio que resulta na natureza da proposta e da organização da própria proposta de lei do Governo. Portanto, nesse sentido, acho que era melhor não mexer porque podia criar confusão adicional.
Muito bem, nós já agora vamos para a floresta e não só para apreciar. Paulo, agora dá-me um segundo. Além deste agrupamento, porque o critério será aquele que será o critério estabelecido, é o critério que será aplicado a todos. Nós temos aqui, na proposta do Paulo Trigo Pereira, temos aqui outras sugestões que também só alteram a PPL. É o caso da atualização dos escalões de IRS, que alteram a PPL, e é o caso dos atletas olímpicos e paralímpicos. Aqui há aditamentos, há proposta de aditamento, pronto, é diferente, há proposta de aditamento, mas dois artigos seguidos. Bom, e depois temos o caso do São João, do Hospital de São João, que está incluído no ponto relativo aos investimentos dos hospitais na página anterior. Portanto, são estas as questões das propostas que foram feitas depois da proposta da mesa. Das duas, uma: o que altera a PPL não é agrupado, desde que reporte aos mesmos artigos, não é? Parece-me que isto é o que faz sentido. O que altera a PPL, mas tem aditamentos, mas está na ordem, estão em artigos seguidos, entram por ordem de entrada sem qualquer problema. E portanto, houve aqui uma alteração à regra que tinha sido estabelecida com esta proposta, com estas sugestões apresentadas pelo Paulo Trigo Pereira, certo? Porque a ideia é ter o guião e depois ter guiões isolados que acionamos cada vez que vamos para essas junções. Agora pomos de lado o guião e vamos para o guião 1, para o guião 2, para o guião 3, bom. Mas o que justificar ter guiões autónomos, interromper e ir aos guiões autónomos. Inês, também.
Senhor Presidente, eu acho que nós temos que, o objetivo disto tudo é simplificar e tornar, enfim, este processo mais fácil. E, portanto, parece-me que, sendo possível seguir o guião nos casos em que há artigos, eu aprovo a proposta da Senhora Presidente, obviamente, no sentido de nós seguirmos simplesmente os artigos, porque isto foi feito por causa das propostas, não é? Porque o que vai sofrer alterações, na realidade, são as propostas. O que pode sofrer alterações e correções são as propostas. Portanto, enfim, o PSD apoia a proposta da Senhora Presidente e que também penso que é pelo menos tem sido apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo CDS. No que diz respeito aos aditamentos, aí já penso que poderemos ser, enfim, depende do que acharem melhor, mas eu acho que simplifica também o processo nós seguirmos dentro da medida do possível o guião, acho que é o que faz sentido, e sair fora, digamos, do guião habitual, só nas circunstâncias específicas que tinham sido inicialmente.
Se a proposta tiver aditamentos que são relativos a artigos que são seguidos, a questão não se coloca. Paulo primeiro, e depois João Paulo, e depois a Cília.
Aqui, basicamente, temos três situações possíveis em que os grupos de propostas são tudo aditamentos e sobre isto não há dúvidas, ou seja, quando são aditamentos de espécies por guiões é preciso juntá-los. Depois o grupo de propostas que são só alterações, e por exemplo dava um exemplo que está aqui a ver da atualização de escalões do IRS. Sim. Não devia estar aqui porque são duas propostas que na realidade são exatamente iguais e nos guiões entram sequencialmente.
Sim.
Pela ordem de entrada, portanto, elas já estão.
Paulo, deixa-me só esclarecer, não devia estar aqui. Aquilo que a mesa apresentou vai até ao azul. Isto é o que foi apresentado na sequência.
Estamos a falar sobre aquilo que,
sim.
Por exemplo, nesta lista, a atualização de escalões, são duas propostas do PCP e do CDS, são exatamente iguais. Aparecem na PPL uma atrás da outra na ordem em que entraram. Atualizações de questões de IRS. Portanto, não vale a pena agrupar. Porque elas já estão naturalmente agrupadas pela ordem natural do guião. Agora, há uma terceira situação, e essa é que eu acho que merece. Sobre isto, já estamos todos de acordo.
Não, o João Paulo ainda não falou.
Pronto, mas há uma terceira situação, que é mesmo sobre isto, é uma terceira categoria. Sim. Há situações em que há propostas na PPL, de alteração à PPL, e há propostas de aditamento exatamente sobre o mesmo tema, que podem estar muito longe dessa proposta. A nós, sim, que nos parece, sim, é que essas propostas devem ser retiradas do sítio onde estão. Exatamente. E aproximadas do guião, do sítio mais, sim, próximo do
dúvida,
artigo onde elas estão inseridas.
Sem dúvida,
eu dou um
dúvida
exemplo aqui, que foi dado até o PCP.
Mas não é o caso destes dois últimos aditamentos do alojamento de estudantes e dos atletas olímpicos e paralímpicos, porque estas reportam a normas seguidas.
Bem, seguidas, uma é 160, outra 63. Pode-se levantar aqui a questão, eu não sei, não conheço as propostas.
Não, alojamento de estudantes é uma coisa, é 160B e 160C, sim, e depois atletas olímpicos é 160A e 163.
Eu não sei se será, eu vou dar, eu não sei, mas imaginemos a seguinte situação, não tenho as propostas de cabeça, imaginemos esta, atletas olímpicos e paralímpicos, uma aparece no 160A e outra no 163A. Não estão muito longe do guião.
Não.
Imaginemos, não sei, mas imaginemos que elas são exatamente iguais. Se elas forem exatamente iguais, faria todo o sentido votar uma a seguir à outra. E não com cinco por meio.
E
não com meio. Se elas, isto, no alojamento de estudantes, aparece na 160B e na 160C. Pelo meio pode haver cinco ou seis propostas de tudo e mais alguma coisa. Se elas forem muito semelhantes ou iguais, faz todo o sentido antecipar uma ou atrasar a outra para serem votadas.
Mas se forem normas consecutivas, não vale a pena.
Não, se estiverem no mesmo sítio. Agora, há uma questão. Eu era o terceiro caso que estava a dizer que me parece que merece alguma reflexão conjunta. Há situações em que temos propostas do guião, da alteração à PPL, portanto estão inseridas no sítio da PPL, e depois há propostas sobre o mesmo tema que são de aditamento e que estão noutro sítio qualquer. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo, incorporação de biocombustíveis. Há uma proposta, 260, foi o PCP, aliás, que sugeriu adicionar, 261 do PAN, que é um aditamento ao artigo 248.
Sim.
E há uma proposta do PEV 314, que é uma alteração ao artigo 249.
É na página do IVA da Cultura, cá em cima.
E, na segunda página, está a vermelho, incorporação de biocombustíveis. Uma, que está a vermelho, uma é de alteração da PPL, está no sítio que não pode sair dali. E a outra, um aditamento à PPL que está perto, mas não está ao lado. Parece-nos que faz sentido que é de aditamento à PPL,
possa ser puxado para junto de aditamento à, à PPL, possa ser puxada para junto da alteração à PPL. E há outras situações destas em que há propostas quer de aditamento, quer de alteração. E, portanto,
muito bem, mas isso foi a proposta que o PCP fez e que está aqui já colocada, não, estou... e que não foi levantada nenhuma objeção.
Sim, mas a estou a mostrar isto como exemplo, que há outras situações destas, sim, espalhadas nesta aqui, em que há uma propostas mistas. Portanto, apenas é estender este princípio que nós utilizamos aqui, que foi incluído, a todas as outras desta natureza.
João Paulo. Só o João Paulo já pediu imensa palavra depois a o André. João Paulo.
Não, tem mal. Bom, eu julgo que é favorável agregarmos aquelas propostas, são propostas de aditamento que estão muito dispersas durante a PPL, na PPL, perdão, e constituir um grupo de propostas de aditamento, reunir um conjunto e votá-las de forma agregada e autonomamente. Aquelas propostas de aditamento que o Paulo acabou de, que o deputado Paulo acabou de falar, obrigam-nos a ver aqui tema a tema. Portanto, eu julgo que seria até mais útil neste momento se começássemos a olhar para todas as propostas que aqui temos e decidirmos se vamos agregar ou não vamos agregar, do que estar aqui se calhar a discutir em torno daquilo que já está consensualizado, que é de dar primazia àquilo que de facto são propostas de editamento sobre o mesmo tema, estão muito dispersas na PPL, essas teremos que agregar e votar de forma autónoma. E provavelmente uma outra exceção a esta regra, mas tem que ser analisada tema a tema. Eu acho que podemos partir já para essa análise.
Sim, muito bem. André.
Senhor Presidente, parece-me lógico e parece-me...
formal também, Senhor Deputado André Silva.
Muito obrigado. Senhora Presidente, não tem importância. Parece-me lógico e aparentemente consensual que se faça esta agregação sugerida pelo Senhor Deputado do Paulo Sá. Agora, convém esclarecer, que pelo menos ainda não foi verbalizado, que essa agregação, portanto, a prioridade de votação é sempre por ordem de entrada. Seja o aditamento, seja o artigo de alteração à própria PPL.
Se for revogação...
Quando agregamos, quando juntamos um aditamento que está disperso sobre uma determinada matéria que está disperso a uma alteração determinada proposta, a artigo da proposta... Aquilo que é votado primeiro é a proposta que deu entrada, né? Seja o aditamento, seja o artigo, seja a proposta de alteração, correto?
Se for uma revogação, tem que entrar primeiro, correto?
Se for uma revogação, tem que entrar primeiro, correto?
Tem que entrar primeiro, não pode.
Muito bem, nessa circunstância sim, noutras circunstâncias é a ordem de entrada que prevalece.
É a ordem de entrada, adita-se primeiro e modifica-se depois. Se for esse o caso... Se for esse o caso, não é? Mariana. Sim, claro, claro. E o São João? O Hospital de São João? Temos de quê? Sim.
No primeiro grupo? No primeiro grupo?
Sim. Primeiro,
sem recolher
animais.
Entraria como terceiro. Não
sei qual é o artigo. Eu depois envio um e-mail a dizer exatamente os dados. Não sei aqui.
Mas qual?
Temos uma proposta já para o final ao IMI.
Ah, está a inserir aqui uma 32.
Que é o último grupo. Mas posso explicar? Posso explicar?
Claro.
É só não quero responder, mas é que esta proposta que eu queria identificar.
Qual é o número do bloco, sabes?
Portanto, aqui a 40C1 do PCP, a alteração ao 228, não deveria estar aqui.
Não, deveria estar
num
grupo com a do bloco.
Exato. Sim, sim, sim.
A proposta do BE e do PCP já estão inseridas nos guiões, no sítio correto, pela ordem correta. Essas duas já estão.
Não se justifica porque vão pela ordem, não precisam de ter autonomia. Tiramos daqui a alteração e ficam os aditamentos, sim.
Uma outra questão que é...
Certo, Cecília, que isto é a proposta de CDS, está bem?
Não, isto não é exaustivo, por isso é que eu achei...
Sim. Pois.
Mas há outra que nós temos, esta ainda é um caso teórico, não foi levantado, que é o CDS tem uma proposta que é a alteração ao artigo 8.
O que é? Entidade das contas?
É a alteração ao artigo 4. Que é 393C, alteração
ao 4. Se dermos não cativas com ensino superior.
Que é, que é exatamente igual.
Onde é que está?
Pois
é.
A 43C
do bloco. Exatamente.
Com uma diferença que entrou numa linha e outra entrou numa linha.
Está onde? Agora...
É logo a seguir o artigo 4. É no artigo 4.
É 393C do CDS, que aparece na segunda página do artigo 4 de demonstrações.
Sim.
Depois, um pouco mais à frente, nesse mesmo guião, aparece uma 43C do bloco.
Que altera o número 4.
Aqui a minha caneta.
Certo, mas é mesmo, isto é equivalente a eu querer alterar, fazer um aditamento, e o artigo 4 ou o artigo 6. Mas elas são iguais, são exatamente iguais. Dizem exatamente
antes
o
que eu fique com ela.
Sim. Eu quando faço aplicações na PPL, eu posso ter coisas.
Aliás, estava assinalado aqui no meu coiso, não sei porque é que não foi passado por aqui.
É o Vasco. Boicota.
Eu faço muito. Eu não encontrei outro caso como este em.
Sim, eu...
Bom, mas isto junta-se.
Eu confirmo. Sim, até não sei porque é que não está na minha lista.
Então,
estes
casos, mas eu já estou passada.
André.
Mas foi uma opção dos partidos que inseriram.
Tal, foi uma opção dos partidos fazer o incremento ao artigo 4 ou o incremento ao artigo 8.
Claro.
Dizemos quanto é a ordem de entrada.
Não, esta tem que ser.
Foi. Só o André primeiro, está bem, que o André já pediu.
Foi uma opção do partido, do outro partido, fazer o quarto lá e depois fazer uma linha.
Estava. Paulo, se é sobre isto.
E estas situações podem ser resolvidas se o partido proponente concordar, só se o partido proponente concordar em alterar o sítio onde é inserido. Porque às vezes a inserção num determinado sítio tem um objetivo. Neste caso, foi, o Bloco já concorda que introduziu na linha M, que é onde está essa inserção, sim. E o CDS meteu no número 4 de uma linha C, creio. E, portanto, não há aqui desacordo, mas se houver um partido que não queira tirar do sítio onde a inseriu, isso tem que ser respeitado.
Uhum.
Ou seja, neste caso, o objetivo, o BN não se importa de alterar da linha M para a linha, para o número 4 do C.
Não, não, não. Isso é isto que eu quero.
Paulo, desculpa lá. Estas duas propostas incidem sobre o mesmo artigo da PPL, que é o artigo 4, utilização condicionada das dotações orçamentais. Nem sequer está aqui a colocar a questão de, digamos assim, que está em artigos diferentes da PPL. Estão no mesmo artigo da PPL. Estão no mesmo artigo da PPL. Eu não sei porquê, não sei se os serviços saberão, porque é que a do CDS aparece, pronto, aparece por causa da alínea. Mas a alínea, quer dizer, ok, não... Na linha, mas tem o mesmo objeto, são iguais, e o espírito do critério não é se o partido não sei o quê. Quando elas são iguais, este é o princípio, a gente aliás devia definir, quer dizer, quando elas são iguais, deve-se votar primeiro aquela que entrou primeiro. Quando elas são iguais. Porque depois é uma questão de logística. Se está na linha M, na S, na T ou na V, é uma questão de logística. E agora...
A questão é se entram primeiro, não. Qual é que é discutido?
A cadenta, quando entra primeiro, neste caso, eu acho que a do Bloco de Esquerda deve ser votada primeiro. São iguais. São iguais.
Em relação ao artigo 4, que é o artigo das famosas cativações, ele tem, anteriormente, há uma proposta noutro artigo sobre a Lei Quadro das Entidades Reguladoras, que é conexa com esse artigo, e há algumas posteriores, no, com artigos 4 já, as B e C, exatamente, do CDS. Eu não levantei, embora algumas do CDS que estão no artigo 4A sejam iguais a umas que estão numa linha do PSD, eu não levantei porque acho que, sinceramente, tanto faz ser votada antes ou depois. Mas eu não tenho problema nenhum em que tudo o que diz respeito a esse bloco de cativações seja votado por ordem de entrada. Acho que fará sentido, pronto, não vejo, não há problema nenhum. Prefiro isso do que fazer propostas de substituição. Isso é... Não, é que eu escrevi aqui uma norma, é que isto tem que estar escrito, eu gostava que isto, Teresa, isto defende-nos a nós mesa, haver um texto que está escrito, porque quando a gente estiver no meio do granel das votações, não é? Eu acho que para nós, ajuda a ter uma coisa escrita. Eu escrevi um documento que pedi para se mandar para a Presidente, pronto, para distribuir, só tem três pontos. O primeiro diz assim, as propostas de alteração com conteúdo significativamente semelhante, independentemente da sua inserção sistemática, serão objeto de agrupamento temático. Ponto 1. Ponto 2. Cada agrupamento temático constará de um guião autónomo de votações, de votação elaborar pelos serviços, devendo a agregação ser objeto de devida nota nos três guiões gerais de votação e obedecer a uma ordenação de acordo com o respectivo momento de entrada da proposta. Ponto 3. Os guiões autónomos de votação, e aqui dava uma alternativa, mas em conversa que já tivemos, íamos para a segunda, serão votados a quando do surgimento da primeira das propostas dele constantes nos guiões gerais. Pronto. E eu gostava que ficasse alguma coisa escrito sobre isto, porque senão nós chegamos às votações... Epá, e o pessoal está ali com o stress das suas propostas e subvertem as regras todas que nós aprovámos aqui. Bom... Portanto, em resumo, o primeiro ponto, se vocês concordarem com a redação do primeiro, para já,
resolvi esta questão. São propostas idênticas.
Não, estamos de acordo com tudo.
Pronto.
Queria dar nota de 5 propostas que não constam nestes agrupamentos. Então vá, terceira página, enquadramento fiscal das bicicletas. Verde. Sim, não, não. Para além do que aqui está, está tudo bem, faltam duas. Então falta a 246C do PAN, que altera o 188. 246C, que altera o 188. E falta o 641C, que altera o 188.
641C
também do PAN? Também do PAN. 246C e 641C, ambas alteram o 188 e ambas são do PAN. Só estou a falar de medidas do PAN que faltam. Depois, a seguir, IVA na cultura, faltam duas medidas, ambas do PAN. 111C, que altera o 212. Ah, mas não é isso. Como está aqui este conjunto? Ah, então, este, ou seja, o IVA da cultura não vai ter um guião autónomo, é isso? Não vai ter guião autónomo. Então, caso tenha, Sr. Presidente, caso tenha, o IVA na cultura, faltam duas do PAN, a 111C, que altera o 212, e o 673C, que altera o 211. Pronto.
Só altera o 212 ou altera mais algum?
Indicação que eu tenho é o 211, mas posso verificar entretanto. Depois, um bocadinho mais abaixo, nutricionistas nas escolas, falta a 153C, que altera o 159. 153C, que altera o 159. E é só.
Nos investimentos nos hospitais, isto inclui o Hospital do Funchal ou não? Não? Pronto, ok. Ok, está bem, não tem mal. Então, é nas bolsas de estudo no ensino superior, é na última página, bolsas de estudo no ensino superior, é 534, do CDS. E no alojamento de estudantes, o 533. No CDS. Eu não lhe sei dizer, não tenho aqui. Desculpa.
Desculpe, Sr. Presidente, eu tenho uma dúvida. Eu penso, mas tinha que verificar, que não tenho aqui em mente, que nas bolsas de estudo no ensino superior, o PSD também tem uma proposta. Mas tenho que verificar, tenho a certeza que tenho, não sei se enquadra aqui dentro do 160, não sei se fizemos aqui. O que é que eu queria, e temos outra também que falta, que é a 774 do IVA na cultura. Eu ia pôr duas questões. Em primeiro lugar, IVA na cultura, temos que decidir se sim ou não. Pronto. O segundo ponto é o seguinte, eu como neste momento não consigo objetivamente olhar para todas as propostas e verificar, será que sabendo nós, que enfim, ainda temos pelo menos amanhã, embora seja um dia especial, será que não podemos enviar por e-mail as nossas... Vamos definir uma data limite, mas é para não estarmos aqui todos, eu não tenho sequer aqui as propostas...
Mas eu não posso aceitar, nós, eu creio que nenhum dos grupos, pelo menos a esmagadora maioria dos grupos parlamentares, ainda não viram os guiões. Não é por acaso que nós decidimos fazer esta reunião na sexta-feira, coisa que foi inviabilizada pelas jornadas parlamentares do Partido Socialista. Agora, eu não posso aceitar um prazo que seja anterior a eu ter tempo de ver os guiões. É aquilo que me parece, razoável.
Se calhar é muito complicado.
Os serviços do grupo parlamentar do CDS têm, porque não têm alternativa.
Isto levanta um problema prático, que é depois nós próprios organizarmos os guiões. Nós temos aqueles guiões monstruosos e depois vamos receber, quer dizer, 20 ou 25 micro-guiões. Quer dizer, isto também depois exige uma logística complicada. Não é uma coisa que a gente possa fazer meia antes da reunião. Também queria para acrescentar, na segunda página, no fim, taxa de ocupação do solo, a 293C do PCP. E queria sugerir a criação de um novo grupo, chamemos-lhe assim Receita INEM, que tenha a proposta 159C do PCP, ao artigo 278A, e a proposta 381C do BE ao artigo 261A.
E são idênticas?
E são iguais.
Iguais,
mesmo. São mesmo iguais.
Centros de recolha de animais vão ser discutidos no 70.
No 70. Não, o problema aqui é que esta, os outros grupos, nos grupos anteriores, Sr. Presidente, nos grupos anteriores só têm propostas de aditamento. Nesta, além das propostas de aditamento, há uma proposta de alteração. Portanto, a discussão devia ser na ocorrência da proposta de alteração.
O que nós combinámos é que aditamentos e alterações.
eu peço desculpa, o mapa do 8 é no primeiro dia. E, portanto, vota-se no primeiro dia.
O mapa não, o artigo.
O anexo, o artigo com o mapa anexo.
Então está bem, então é pelo exemplo. Acha de ocupação de subsolo?
Espera aí. A Inês tinha uma...
Os mapas não são no último dia?
Não, mas este não, este é anexo.
O
oitavo.
Ah, esse é um outro mapa, não tem nada a ver.
Desculpe, entidade sim.
Este mapa não tem a ver com
isso. Sim.
É a entidade das contas dos partidos, é isto que nós estamos a falar.
Então acrescenta-se aqui.
Eu acho que está no mapa, está lá.
Mas
no
mapa está.
Por aquilo que.
É.
A 714, PSD. Primeiro dia, não sei se está. PSD, primeiro dia,
acho que diz nutricionista nas escolas, mas o sistema é repassado de um aluno de Portugal.
Onde é que diz? É na página a seguir. Sim.
Este aqui. Isto são os alunos de Portugal. Não sei se o senhor diz para
ele. Já está no primeiro dia.
Bom, não, esteja quando for. Esteja quando for. Se calhar é mapa. Muito bem, acrescenta-se o 714 aqui, taxa de ocupação do subsolo, acrescenta-se a proposta 293C do PCP, certo? Não, o mapa 2 não, o mapa 2 é no fim, pois com os mapas é mais complicado. Por causa do mapa 8.
O mapa do artigo 8 não tem nada a ver com os mapas das sanidades. E por isso é votado
o artigo 8 deste artigo.
Os outros são todos votados no fim, que são os mapas orçamentais, que são anexos ao orçamento do Estado.
No artigo 8 são as transferências, é o mapa das transferências, vota-se logo no primeiro dia.
Não é propriamente o mapa, é a relação que o governo propõe.
É uma tabela.
Sim,
é uma tabela.
Se queira, não é?
É o orçamental do orçamento do Estado.
Mas então nós vamos aprovar o mapa, vamos antecipar o mapa para votar juntamente com o mapa, com o artigo 8º, certo? Muito bem. Advogado PSD, pronto.
Isso pode ser feito.
Pode, porque não. É que não pode?
O mapa, se for mapa orçamental mesmo, não se pode votar.
Não, nós não antecipamos a votação do mapa, nós antecipamos a votação da proposta de alteração igual às outras. Só que um altera no artigo 8 e outro altera diretamente o mapa. O mapa que pode ser votado no fim.
Pois, é que o mapa tem que ser votado no fim. O mapa tem várias rúbricas e o facto de ser alterado uma não quer dizer que...
A proposta C.
Ok.
Então é votado no artigo 88A. Tudo isto.
O quê?
Não.
A
entidade de...
Estamos na entidade das contas
Estamos na entidade das contas ainda. O que está em causa é a proposta do PSD, a proposta 714, que já chegámos à conclusão que está no mapa 2. Pois é. O que acontece é que quando chegamos lá à frente, vamos votar o mapa com esta alteração, que vai ser aprovada seguramente.
Não. Não é que vamos votar duas vezes o mapa.
Não vamos votar, vamos só votar a proposta de alteração.
A alteração do mapa.
Não,
para além da deles.
As propostas de alteração ao mapa, normalmente, só alteram a verba só.
A coluna?
Não propõe um novo mapa.
Exato. Muito bem. Portanto, está esclarecido. 714 é votado aqui. Taxa de ocupação do subsolo. Acrescentamos aqui o 293C do PCP. Está ok? Ok. Muito bem. Sim.
A primeira linha, proposta 151 tem que sair, porque não é taxa de ocupação do solo, é já sinalizada a 150. Já comemos.
Qual?
Primeira, 641C.
Sim.
Não é taxa de ocupação do solo, portanto sai. Sim. Integrada, depois já finalizámos, a seguir nas picotas.
Muito bem, e será que isto foi confusão com uma outra que o PAN tenha apresentado sobre taxa de ocupação de subsolo? Não? É só uma, pronto. Muito bem, ok. Passamos então ao enquadramento fiscal das bicicletas e vamos transferir.
Teresa, apenas para que fique registrado em ata.
Sim.
E eu, nessa altura, dou a presidência à Teresa. Eu não estou confortável em votar uma proposta que seja só uma alteração ou um mapa orçamental antes do fim do orçamento.
Muito bem.
Acho que isto viola os regimentos. Mas
bom. Muito bem.
Os guiões, no último guião, têm, por exemplo, o mapa 5. Antes de votar o mapa 5, tem 7 ou 8 propostas de alteração a esse
sim.
mapa 5.
Sim.
Portanto, essas propostas são todas votadas. E depois vota-se o mapa, que incorpora ou não
as alterações todas.
Ou seja, o mapa vai ser sempre votado no fim. Sim. Temos que nos lembrar é que no primeiro dia, a proposta, uma das propostas de alteração daquele conjunto
sim.
foi votada no primeiro
foi
dia.
Foi votada e foi aprovada. Exatamente.
Alteram os mapas.
Alteram,
então, o mapa será sempre votado no fim.
Ficam com substanciais. Mas isto já está esclarecido.
Temos então que receber o mapa do governo, ou de alguém, ou dos serviços. Não, porque depende das votações que tu fizeres ao longo dos dias. Sim, mas é assim, é preciso ter um mapa. Tu, quando chegas ao fim e votas um mapa, tens de ter um mapa.
Não.
Outra hipótese é dizer assim, outra hipótese é fazer uma coisa que é muito pouco transparente e que ninguém percebe nada e que dá asas a erros, quer dizer assim, bom, vamos votar o mapa 3 com as alterações todas que foram feitas no
seguinte.
Era a mesma coisa, era a mesma coisa. Não há. Sim, Paulo.
Não. O que se faz é que nós aprovamos um mapa que mentalmente integramos lá todas as alterações, o governo recebe essas alterações, atualiza os mapas e envia para a plena ou para os serviços.
Se a atualização for ainda por cima, estamos com esta conversa e se a atualização for aprovada, não é? Se a atualização for aprovada, que, tem que.
Não foi, mas é o seguinte: nós estamos a introduzir inovações este ano, vocês já perceberam. Por exemplo, o artigo do limite ao endividamento, não é? Que no ano passado foi votado no início, agora vai ser votado no fim, depois do artigo 1. Portanto, esta coisa da tradição, o argumento da tradição, não é? Que serve para muita coisa. Não, sempre foi votado assim, não sei o quê. Epá, não é bem, não é a melhor maneira de votar isto, mas pronto, fica aqui o
pronto. Enquadramento fiscal das bicicletas.
De acordo com aquelas que o PAN já
disse. Exatamente. 641C e a 246C, certo?
191.
Estamos a falar.
196.
A primeira ocorrência é
198, exatamente.
Sim, muito bem, está bem. Ok, não é? IVA da cultura. Agora é que temos que discutir o IVA da cultura.
Eu gostava de falar sobre isto.
Está bem, então deixamos o IVA da cultura para o fim, porque a Mariana não está. Agora passaríamos aos nutricionistas nas escolas, porque o Hospital São João já está no outro lugar. Só que os nutricionistas nas escolas, Paulo, vamos riscar e vamos pôr redução do número de alunos e de alunas também.
Não é esse o tema.
Porque esse é que é o tema destas propostas, redução do número de alunas. Sim. Sim. Mais alguém tem alguma proposta? Sim. Sai daqui.
Exatamente.
Pois, sai daqui e já arrisquei. Certo? Sai daqui.
Exatamente. Esse era o objetivo.
Depois, atualização dos escalões de IRS.
Sim, esta pode-se tirar. Também acho que se pode tirar.
Está aqui no grupo.
Atualização dos escalões de IRS está
aqui atrás.
Está. tem uma, tem uma proposta no intervalo. Mas,
se é só 153, esta é 153,
não, sim.
Todas têm.
Mas é assim, este guião é útil.
Ah, é? Mas nós, ano passado, tínhamos A, B, a C, por causa das
propostas.
Sim, e das propostas também, para sabermos... Não, quando vêm substituições...
Não. Pronto, a atualização sai. Eu vou já avançando.
Vamos de numeração.
Vamos já avançando, que já está distrito.
Muito bem. O André saiu, não é? Parece que esta 153 não tem nada a ver com o que o André diz.
Não, mas ele já tirou daqui.
Está aí neste grupo aqui.
E já está na contratação de profissionais não docentes da escola pública.
Mas ele já
tinha tirado. Bem, e entra ali.
Retirou. Retirou a redução de números.
Retirou, mas entra no outro, não é? Vamos então, redução de número de alunos, ok. Atualização de escalões de IRS.
Pode riscar, estão em soma.
São alterações, exato. Acerto de obrigações tributárias. Ok? Taxas moderadoras. Ok? Não há mais nenhuma de taxas moderadoras. Bolsas de estudo no ensino superior. Tem que se acrescentar a 534 do CDS, a 533 e 534 do CDS.
Não?
Ah, sim, aqui é 534, relativamente às bolsas.
Não.
Depois, alojamento de estudantes, acrescentamos o 533 do CDS, atletas olímpicos e paralímpicos, ok, bailarinos, ok, devolução do IVAS e IPSS, ok, adicional do IMI,
tira-se
a primeira,
já está no guião do documento.
Sim.
E acrescenta a suma do bloco, acho que
aqui só estão as normas divulgatórias.
Mas não, que prejudique, claro que não. Só prejudica quando prejudica efetivamente. Sim, sim. Muito bem. Então, adicional do IMI, ok, saia do PCP. A 153 do PAN estava já agregada aqui no quarto quadrado, contratação de profissionais não docentes da escola pública. Certo? Que está aqui atrás, já lá vou. Certo? Pode ser? Muito bem. Temos a receita do INEM.
A devolução do IVAS e IPSS, a 156, dizem do PCP, não tem nada a ver com isto, portanto, se calhar é melhor tirá-la.
Ah, é? Não tem nada a ver com isto?
Não tem nada a ver com isto, sério.
Muito bem, então ficam só duas.
No adicional ao IMI, sai do PCP, porque ela já está...
Sim, já saiu, já saiu.
Já saiu.
Já saiu, sim, sim. Isto está pela ordem correta, não é?
E depois temos receita um quadrado, que vai surgir aqui, receita do INEM, que integra a 159C e a 381C, ambas do PCP.
Não, uma do PCP, outra do INEM.
De qual é o outra?
159C é do PCP.
E a outra é do BE.
E a outra
381 do BE. Estão muito amiguinhos agora. É aqui para juntos, os dois.
São
iguais. Exato. E altera o 278A e o 261A, portanto, nem sequer é muito. Mas muito bem. Agora, mais depois...
Temos 31 blocos.
31 blocos, portanto temos já 31 guiõezinhos.
Não, agora vamos ver a questão da cultura e da tauromaquia.
O que é que tem? Diga lá. Está a brincar?
Eu vou... Mas, Teresa, posso falar sobre a cultura? Não. Agora já está cá.
Quantos meses
melhores? A deputada Maria Mortágua.
Pode falar sobre...
A cultura. Bom, eu vou dar um exemplo usando as propostas do Bloco de Esquerda.
Metade é para o primeiro dia. Metade dos segundos é para
o
primeiro dia.
Mas só quando a Mariana Mortágua estiver a ouvir. Então vá, força. Está bem. Bom, vamos lá, vamos só ver porque é que eu acho, porque é que eu defendo que... Porque é que as propostas do IVA devem ser todas votadas, devem estar num agrupamento? Vou dar um exemplo com duas propostas do Bloco de Esquerda. A proposta 494C do Bloco de Esquerda, que é a primeira, quer introduzir o cinema na taxa reduzida. Imaginemos que esta proposta chumba. A proposta 495C do Bloco de Esquerda, que altera o 212, quer... retirar o cinema da lista 2. Imaginem que ela era aprovada. Qual era a consequência disto? A consequência disto é que o cinema ia para a taxa normal máxima de 23%. Ou seja, estas propostas têm que ser votadas, que são sequenciais. Se forem nesta coisa, eram nesta... Portanto, a visualização, isto é para simplificar... Não só o trabalho da mesa, mas também dos próprios grupos parlamentares, da sua análise do que é que vai passando.
Uma proposta que
não, não, mas há mais uma data de propostas.
O IVA só vai para 23% se for aprovada uma proposta que estabeleça o IVA em 23%.
Não.
Ora agora.
Não. O cinema está na taxa intermédia e, portanto, se for aprovada a proposta de retirar o IVA na taxa intermédia, não é? Ele vai para a taxa normal.
Mas seja votado aqui juntamente ou noutra, ou num sítio qualquer.
Portanto, as duas propostas estão relacionadas, ou seja, o sentido de voto o sentido de voto de um lado está ligado ao sentido ao resultado da votação, ou seja, não é o sentido de voto. O resultado, aquilo que resultar da votação, pronto.
Eu penso que a ideia central do Paulo Trigo Pereira é que, da forma como ele propõe, o risco de se cometer algum erro com a votação, conforme o exemplo que ele deu, é menor do que se for disperso conforme está na PPL. Pronto, penso que é isso. Agora, se não... Agora, se, agora,
é preciso ver se a criança tem uma
permita-me dizer uma coisa. Só dizer uma coisa. É um ponto de ordem à mesa. Acho que todos já expressamos a nossa opinião. Parece que há um consenso quase geral, quase, de que seja pela ordem que está nos guiões atuais. E não seja um novo guião. As intervenções foram neste sentido. Não acho que não vale a pena continuar a discutir.
Se a ideia é retirar tudo o que não é IVA da cultura, eu acho que é uma coisa, mas isto também implica elaborar um guião, porque algumas destas propostas têm mais do que um ponto, não são assim tão óbvias e tão evidentes. O Bloco tem propostas que são contraditórias entre si, que eu percebo qual é o objetivo, mas isso não vejo problema nenhum. Eu vejo um problema se me dizem que me fazem um guião, agora vamos votar o cinema, e agora vamos votar os recintos, e agora vamos votar, porque toda a questão aqui é saber se se aplica ao mesmo a todos os espetáculos culturais ou não, e aí entra num plano político.
Que obviamente merecerá a nossa máxima atenção e preocupação. Quem propõe, por exemplo, a baixa da taxa de IVA para a autonomaquia da intermédia para a taxa reduzida e tem que propor excluir esse espetáculo da taxa intermédia, e isso tem que ficar aprovado, e provado também a inclusão na taxa mínima. Portanto, tem que ser duas votações para validar a baixa. A saída de um lado...
Não, não é assim. Uma produz os dois efeitos.
Foi mal feito, como assim?
Porque basta basta alterar a taxa.
Não tem a ver com isto, tem a ver com outra questão, até antecipando problemas que podem surgir, que no ano passado discutimos em plenário, se calhar convinha discutir aqui, antes de irmos para o plenário, que é quando temos propostas exatamente iguais, consecutivas, e há várias no guiões, são propostas de eliminação de um partido, de outro, votamos tudo em conjunto, e elas são votadas em conjunto, ou vota-se a primeira e as outras são consideradas prejudicadas. Tivemos esta discussão em plenário...
Que
são iguais. Podemos ter duas situações aqui. No ano passado surgiu e depois temos aquela coisa. Pode ser, ou vota-se a primeira e as outras são exatamente iguais, são automaticamente prejudicadas, não se votam, assim, ou votamos-las todas iguais. Não, assim, podemos
não
optar.
Não,
podemos
então,
optar.
É assim, eu... Nós temos uma regra que é votam-se as propostas de alteração por ordem de entrada. E quando se vota uma proposta de alteração que prejudica todas as outras...
Não é o critério que temos utilizado. Temos utilizado o critério...
O critério, eu vou dizer qual é o critério que eu utilizei.
Deixa-me acabar. Sim, havia então... ligeiras diferenças. E depois nós até fizemos a consolidação das normas quando duas propostas de alteração incidiam sobre a mesma norma. Fizemos uma redação que permitisse integrar as duas propostas de alteração. Agora, se elas forem iguaizinhas, está alterado, não se altera uma coisa
assim,
para o seu igual.
Reforçando aquilo que a Teresa disse, a minha também interpretação e condução das reuniões é assim: se for ipsis verbis, prejudicado. Se for um bocadinho diferente, a mesa pode sugerir que seja prejudicado, mas se o partido proponente disser eu acho que isto é diferente e quer a minha votada, é votada. Esta foi a condução que eu fiz, e a Teresa também, acho eu, no ano passado, em relação a esta matéria. Portanto, epá, se é ipsis verbis, obviamente, o articulado, o articulado. Se o articulado for ipsis verbis, tipo revogado, mesmo pode não ser ipsis verbis, se for revogado ou eliminado, epá, está prejudicado. Se for um bocadinho diferente e se o partido quiser votar, a gente vota. Eu posso sugerir, podemos sugerir que seja prejudicado, o partido diz, não, mas não é exatamente igual, há aqui uma palavra diferente, isto tem um conteúdo diferente. Ok, então é votado. Esta é a interpretação que foi feita e que a gente propõe que se mantenha.
Não era isso que eu estava a dizer. Eu compreendo isso. Temos uma norma, aprovamos, as outras não vamos aprovar porque já está a primeira. O que eu estou a colocar é a possibilidade de chegarmos a acordo ou não, e teria que ser consensual, que quando essa situação surgir, votamos-las todas em conjunto. Se não as votarmos todas em conjunto, então tem que ser a primeira a ser votada, tem que haver uma ordem, era de entrada, e essa prejudica as questões. As restantes, o que estou a colocar é, se não preferem, para evitar os problemas do ano passado, quando essas situações surgirem, a gente votá-las todas em conjunto.
E não...
Fizemos algumas... Não, fizemos, temos registro disto, com propostas iguais, que decidimos exatamente iguais.
Tivemos sim, Sra. Presidente, é verdade o que o deputado Paulo Sá está a dizer. Em propostas exatamente iguais, em que partidos, após a aprovação da primeira, fizeram questão de ver a sua também votada e aprovada. E eu queria... Sim, isto aconteceu, isso ocorreu.
Isto nós perdemos horas lá
ocorreu. E eu, Sra. Presidente, faço questão em duas ou três propostas, no meio das 120, que as minhas são exatamente iguais, por motivos políticos também sejam votadas. E, portanto, se houver uma outra norma qualquer, eu altero uma vírgula, ou altero um adjetivo, ou altero um substantivo, para ser votado. Não. Não. O que eu estou já a dizer, o que eu estou já a dizer com toda a lealdade, é que há duas ou três propostas que eu faço que são exatamente iguais, em que vão ser votadas em segundo, que estão em que não entraram no primeiro lugar, que eu quero que sejam votadas. E, portanto, se houver uma regra que é exatamente igual, eu altero um substantivo, um adjetivo, para que ela seja votada.
Se for... Mas isto não faz sentido nenhum. Isto não faz sentido.
Eu acho que é assim. Tereza, eu também... É assim, eu acho que o critério deve ser a eficiência dos trabalhos. E eu não me importo, mas estou a falar por mim, a Teresa terá uma opinião que não sei se é o mesmo ou não, mas é assim, eu não me importo, nada, porque isso não ocupa mais tempo, antes pelo contrário, que, vamos por hipótese, há uma proposta do PC e a seguir há uma proposta do PAN igual e do Bloco de Esquerda igual. De dizer, temos aqui três propostas igual, mas isto convinha que sinalizassem também, que nos sinalizassem antes. Sim, mas antecipadamente, ser assim, as propostas são iguais e votar em conjunto. E, portanto, eu não me importo, não sei se a Teresa, concorda ou não, porque senão isto pode levar...
Eu lamento. O quê?
Esta proposta conjunta.
Votar as propostas todas conjuntas porque são
iguais.
E depois se houver uma que tem uma vírgula que não é absolutamente igual. E aprovaram-se os outros textos também. Mas é que o partido proponente não decide se está ou não prejudicado, ou se isso não. Isso é a mesa, isso não é o partido que decide se está prejudicado ou não, isso é a mesa. Exato, podemos discutir, mas a mesa pode deixar que está prejudicada e não aceita outra opinião. Então estas normas iguais...
Há muitos poucos casos destes.
Aqueles casos em que tínhamos dúvidas, aqueles casos em que há dúvidas se está prejudicado ou não.
Mas sempre que um grupo parlamentar diz que a sua proposta não está prejudicada... tem-se permitido sempre votar essa proposta. Sempre que...
Mas é quando há razão para votar. Mas quando há razão para votar... Oh, meus caros, nós temos 908 propostas de alteração.
A proposta que eu coloquei aqui, para consideração, não rouba mais tempo. Na realidade, até pode poupar e pode-nos poupar estas discussões intermináveis que tivemos no ano passado em plenário. No ano passado tivemos a discutir imenso tempo. Se um partido é que decide se a sua proposta está prejudicada ou não.
Mas a questão não é se muitas ou não, é o princípio, André. É que eu percebo a rácio, mas o princípio está errado.
Isto pode ser consensualizado ou não. Podemos chegar a acordo entre todos que todas as propostas iguais são votadas em conjunto e todas são aprovadas ou chumbadas. Ou não chegamos a acordo. Agora, é melhor termos essa discussão.
Mas quer dizer, mas há regras.
Mas há. Eu vou. É assim. Oh, Mariana, é assim. Eu sou favorável tendencialmente até a esta formulação, mas tem um problema. Tem um problema que é: imagina que. É que nós não sabemos se elas são exatamente iguais. Ok? Paulo, eu e o João Paulo analisámos as propostas todas. Paulo Sá, nós analisámos as 990 propostas. Pronto. E portanto, não há muitas que são iguais. Não, mas é assim, vamos admitir que a mesa acha que são iguais e propõe o gozo. E depois. At the end of the day, verifica-se que não são exatamente iguais. E depois vai para a DAPLEN, não é? Vai para a DAPLEN e pronto. A menos que a gente também assuma aqui que, havendo um agrupamento neste espírito, porque isto também é bom senso e boa vontade e não sei o quê, havendo um agrupamento de propostas aparentemente idênticas, se por acaso não forem iguais, a primeira, a redação, mas estão dispostos para isso? Não sabes, Paulo, não sabes.